E uma pessoa pergunta: por um lado, fala-se no desenvolvimento da individualidade e na individualização. E por outro lado, se fala da importância da impessoalidade, do esquecimento de si e da entrega à vida única. Como conciliar esses dois aspectos? De que maneira isto é possível? Os animais que pertencem a uma alma grupal evoluem e se individualizam. Então são os animais que se individualizam. Os seres humanos, o homem primitivo, que está entre o animal e o humano, deve desenvolver essa individualidade que já foi feita lá no reino animal. Então, a individualização é com os animais. Com o homem primitivo, trata-se de desenvolver esta individualidade. A impessoalidade, o esquecimento de si e a entrega à vida única é uma outra etapa. É o trabalho daqueles cuja individualidade já se desenvolveu, já amadureceu e já cumpriu todo o seu processo de desenvolvimento. Então, a uma certa altura, a individualidade é para ser transcendida, porque já amadureceu. Então é outra etapa. E ela tem que ser transcendida para que a gente possa entrar em um processo superior. Então são etapas que estas palavras procuram representar. E uma pessoa diz que quando um ser humano sofre, ela compreende porque conhece a lei do karma. Mas que o sofrimento dos animais ela não pode compreender e que ela fica muito mal de ver estes animais sofrerem. E como faço para aceitar melhor este sofrimento? Olhe, o reino animal também tem karma. Antes dos animais se individualizarem, todos eles entram no karma do reino animal todo, que é dividido por todos, proporcionalmente. Quando o animal se individualiza, quando o animal já tem uma alma que começa a ser desenvolvida, aí ele começa a construir o próprio karma. Mas mesmo que ele esteja construindo o próprio karma, ele ainda não está liberado do karma total de todo o reino, como nós. Nós temos o nosso karma individual, mas temos também parte no karma humano geral, segundo aquela contribuição que nós damos para aquele karma humano. Então, se nós somos positivos karmicamente, então a nossa proporção no karma humano é menor. Mas se nós somos negativos, a proporção no karma humano é maior, porque o karma humano, em geral, é mais negativo do que positivo. A humanidade como um todo tem mais karma negativo do que positivo. Nós, individualmente, é que podemos mudar esta proporção em nós mesmos. E aí vamos influindo positivamente no karma humano de um modo geral. Mas os animais, como o reino, também têm karma, porque no início, na pré-história, os animais foram muito destrutivos. Então eles têm este karma ainda para descontar. Agora, o que ela pode fazer para amenizar o karma e o sofrimento animal? Bem, nós cuidamos dos animais, não é? Nos ofertamos para suprir o que os animais necessitam e procuramos dar amor aos animais, para suprir aquilo que falta ainda e que é evidente. E uma pessoa que está muito envolvida com a situação dos jovens, dos adolescentes e com tudo o que se passa nesta sociedade. Então, nós temos que começar por nós mesmos. Nós temos que começar a reforma por nós mesmos. E uma pessoa pergunta qual é o melhor dia, hora para meditar. E se em algum momento é mais favorável para a mente se esvaziar. No início, para nós adquirirmos uma disciplina, é bom sim que a gente tenha horário marcado. Mas quando os corpos já estão disciplinados, aí qualquer momento é bom para você fazer uma conexão, para você se concentrar. Mas aí precisa que os veículos já estejam disciplinados e que você já esteja com este hábito de se lembrar do seu eu superior, de se lembrar de Deus ou de se lembrar da vida única. Então aí, a qualquer momento, você pode fazer esta conexão. Aí não precisa mais horário. Mas enquanto este hábito de pensar na vida única, enquanto este hábito de pensar no eu superior ainda não foi adquirido, é bom sim que a gente encontre a melhor forma de disciplinar a própria mente para que isto possa ir acontecendo. E uma pessoa teve um sonho seguinte. Havia uma tesoura, alguém esbarrou nela e a tesoura caiu e quebrou. Embaixo da tesoura estava a foto de Padre Pio. Em um plano sutil havia um homem e um bebê. E ela quer saber o que significa este sonho. Bem, então, a tesoura estava em cima da foto de Padre Pio. A tesoura caiu. E em seguida ela viu um homem e um bebê. Isto quer dizer que a vida de uma alma jovem foi prolongada por intercessão de Padre Pio. A tesoura representava a morte. A tesoura caiu, ficou a imagem de Padre Pio. Então ele intercedeu e foi transferida a data desta morte. Isto é possível, uma intercessão desta ordem, quando a morte é opcional. Quando a data é marcada e fixa, o próprio Deus não faz isto. Mas quando é opcional, quando pode ser numa outra data, então um ser que já venceu a morte pode prorrogar esta data. Foi o que aconteceu aqui. Como poderíamos trabalhar a violência incorporada nas nossas células físicas quando estamos rodeados de tanta violência no mundo? Bem, para ir curando as nossas células físicas da violência, aqui nós temos que contar com a cura e com a graça. Agora, com respeito ao mundo, trata-se de nós não aderirmos à violência pessoalmente. Não aderirmos à violência e vivermos de uma outra forma, neste mesmo mundo. E a pessoa pergunta, como é que neste trabalho se ajuda os espíritos menos esclarecidos? Isto precisa ver caso por caso. Os casos não são iguais. E diante de cada caso se pede luz para saber como ajudar e se é o caso de ajudar. E qual é a melhor maneira de ajudar estas situações? Pergunta a mesma pessoa. É melhorando a própria vibração. Quando nós melhoramos a nossa vibração, nós estamos automaticamente melhorando o nosso ambiente e melhorando as coisas em geral. Uma pessoa diz que está trabalhando a sua relação com o alimento, porque ela descobriu que a forma dela se alimentar atrapalhava o seu caminho evolutivo. Apesar de não comer carne nem ingerir álcool há muitos anos, diz ela, eu ainda peco pelo excesso. Eu não consigo ser comedida. Então, você está indo por etapas. Você já conseguiu não comer carne, você já conseguiu não tomar álcool, e agora começa a etapa de você se controlar. É uma outra etapa, que você vai ser ajudada, porque já não está mais com as ansiedades que a carne transmite. Se você já deixou de comer carne, você já vai ficar cada vez menos ansiosa. Então, a fome física tende a se acalmar. Precisa que você se acalme, vá se controlando, porque isso é uma questão de tempo. E ela diz que aspira a fazer uma entrega há muito tempo, mas que ela tem muitas dificuldades e sente muito os seus defeitos. Então, sentir os próprios defeitos é sinal que já está havendo um trabalho. Porque às vezes nós nem percebemos os nossos defeitos. Mas se você quer se transformar e já está começando a sentir fortemente os seus defeitos, você já está sendo trabalhada. Agora, precisaria que você se dedicasse ao ensinamento, que você lesse, que você escutasse, que você buscasse, porque aí o ensinamento vai ajudando você a fazer esse trabalho. Este é um trabalho gradual, paciente e que precisa ter constância, mas parece que está bem encaminhado e não é o caso de desanimar. A pessoa diz que vê muita dificuldade para certas pessoas que estão no caminho espiritual compreenderem sobre os centros intraterrenos. Mesmo lendo os livros, elas não compreendem. Como se explica essa dificuldade? Bem, nós estamos justamente estudando que existem várias esferas de consciência e vários planos. E o trabalho nosso nesta etapa da humanidade é justamente interligar estes planos e estas esferas. Então, em um plano, nós aceitamos uma coisa. Em um outro plano da mente, não aceitamos. Aqui trata-se de ligar esses planos. Então, estas pessoas que estão no trabalho, que fazem o trabalho e não conseguem compreender ou aceitar certas coisas básicas, como a vida supraterrestre, a vida intraterrena e outras coisas, é porque certos planos, certos níveis na pessoa ainda não estão conectados, vão se ligando, vão se conectando, vão se interpenetrando aos poucos. E ela pergunta se, mesmo havendo esta dificuldade, se a pessoa pode ter estes conceitos já no seu inconsciente. Claro, se ela não tivesse essas realidades no seu inconsciente, ela não poderia estar trabalhando mesmo sem que a sua mente aceitasse certas coisas. Como é que ela consegue se manter no trabalho sem crer nos intraterrenos? Ela consegue porque no seu inconsciente a verdade dos intraterrenos está lá, é conhecida, por isso que ela consegue. Então, nós temos o nosso inconsciente, que é um mundo completamente desconhecido, mas está tudo lá. E temos o nosso consciente. Nesta zona intermediária, às vezes as coisas são confusas e misturadas. Mas, nesta crise, ou nessas crises, quando surgem, o inconsciente envia algum impulso. Porque no inconsciente as coisas estão claras. Então o inconsciente envia este impulso e clareia as coisas na zona intermediária. Ou se não clareia, este impulso chega ao consciente e o consciente prossegue no caminho que deve prosseguir, mesmo com a zona intermediária um pouco em tumulto. Isto é, no fundo, quem comanda é o inconsciente. Quem comanda é aquela realidade interna. Uma pessoa escutou uma fita das antigas e ouviu lá coisas que hoje não se dizem mais nas fitas e nos CDs. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. E desde que as fitas começaram a ser gravadas, houve mudanças muito grandes na situação da Terra. Houve mudanças muito grandes no próprio trabalho. Então, as primeiras fitas falavam de um certo momento da Operação Resgate. Depois houve décadas de trabalho de resgate. E hoje o trabalho de resgate está num outro plano e muito mais evoluído. Então hoje, quando se fala de resgate, se fala de uma outra maneira, porque o momento é outro. O trabalho não está cristalizado. Então no início havia uma dúvida se haveria ou não uma purificação global na Terra. Desde que se afirmava isto e desde que isso estava programado, aconteceram tantas coisas, houve tanto trabalho da hierarquia, que esta purificação global, que continua, está sendo feita, porque não terminou. A Terra está muito longe de estar purificada. Mas os processos, os métodos, os ritmos, tudo isto mudou, porque a humanidade também foi reagindo. Uma parte da humanidade foi reagindo, uma outra parte foi se elevando, foi desenvolvendo. A hierarquia está trabalhando em níveis cada vez mais profundos, cada vez mais internos. Então houve uma progressão no trabalho, houve uma mudança na situação. E as fitas antigas continuam em circulação para que a gente possa ver este trajeto, como é que isto aconteceu, como é que isto foi mudando. E houve mudanças tão grandes que, se a gente perceber quão grandes foram, nos animam a fazer essas outras mudanças que ainda precisamos fazer. Podemos colocar mais ênfase nessas mudanças e podemos nos dispor a mudar muito mais, porque vamos constatando que os ritmos estão se alterando para muito mais rápidos. Então, o trabalho de ouvir uma fita antiga naquele tempo era se informar a respeito da situação. O trabalho de se ouvir uma fita antiga hoje é comparar como estava a situação naquela época e como está hoje. E nós nos dispormos a transformar tudo de uma forma cada vez mais eficaz, de uma forma cada vez mais incisiva. Porque vai se vendo que as coisas estão realmente se intensificando. Então, nós teríamos realmente que, neste momento, estar mais conscientes desta oportunidade de mudança e de transformação. E não ficarmos apáticos, não? E não ficarmos um pouco inertes. Temos que ter cuidado com isso, porque a inércia é uma qualidade da matéria. E nós todos estamos encarnados bem na matéria. Então estamos sob a influência da inércia, queiramos ou não. Aliás, quando estamos equilibrados, a terça parte nossa é inércia, quando estamos equilibrados. Então é preciso uma pequena parte de inércia, porque é a inércia que faz com que a gente não se desintegre de tanto entusiasmo. Então, a inércia regula. Então, existe uma inércia, que é aquela inércia dos preguiçosos, dos inconscientes e dos normais, das pessoas normais. Existe aquela inércia. Mas existe uma inércia, se não passa de um tanto, que é muito positiva e que é uma nossa defesa, defesa no bom sentido, para que a gente possa prosseguir de uma forma sadia. Há pessoas que no trabalho se excitam tanto e querem fazer tanto que a gente precisa invocar as forças da inércia para dizer, se regule um pouco. Bem, aqui uma pessoa trouxe um pensamento de Shri Aurobindo a respeito do assunto que nós estávamos estudando ontem. Ontem nós estávamos falando sobre o espaço, não é? Shri Aurobindo diz, impenetrável, um mistério recôndito, é o vasto plano do qual somos parte. Suas harmonias são dissonâncias para a nossa visão, porque não sabemos a que grande tema essas harmonias estão servindo. Então isto completa, não é? Muito o que nós estávamos vendo. Agora temos aqui umas perguntas. Uma pessoa diz que mesmo preso nas gaiolas, os pássaros nunca param de cantar. Fale um pouco sobre esse dom dos pássaros. Como podemos cantar dentro das gaiolas, como eles, nas nossas gaiolas? O pássaro que nasceu na gaiola, que desenvolveu na gaiola e que é feliz na gaiola, ele está ali com a oportunidade de desenvolver, inclusive, novas extensões do canto dos pássaros. Porque o canto dos pássaros pode ser aperfeiçoado, e o canto dos pássaros pode ser aperfeiçoado. Um dos meios dos pássaros aperfeiçoarem o seu canto é eles se dedicarem exclusivamente a glorificar o Senhor. Então, um pássaro que está na gaiola, ele não precisa procurar o seu alimento. Os pássaros, em geral, passam o dia todo em busca de alimento, como vocês sabem, e em busca de se defender de animais predadores. Os pássaros que estão na gaiola estão dispensados de procurar alimento o dia inteiro e estão protegidos dos predadores. Esses pássaros que estão liberados desses dois trabalhos têm o tempo todo para desenvolver outras coisas. Nós tínhamos falado só da mente, que os pássaros têm muito elementar e que necessitam de um contato com o ser humano, contato regular, contato telepático, contato estável, contato afetivo, para poder desenvolver certas coisas na mente. Além disso, eles têm todo o tempo disponível para, na medida que glorificarem os seus devas, eles ampliarem as possibilidades dos seus cantos. Então é por isto que alguns canários do reino, por exemplo, na gaiola, são verdadeiros cantores, porque não precisam colocar a sua energia em buscar alimento, em se defender, etc. É como no passado, que se enclausurava certas pessoas e elas se tornavam clarividentes. Para se tornar clarividente não precisa estar enclausurado, mas isto é uma das formas. Vocês sabem que as pitonisas, elas viviam apartadas do mundo, exatamente para não perder aquele dom de atender, de profetizar, etc. Então estas coisas são válidas também para o reino animal, dentro de certas medidas e segundo os desígnios do plano, né? Não segundo a nossa mente. E aqui uma pessoa pergunta, por que no reino animal a cadeia de alimentação os faz devorar uns aos outros? Então, isto é um dos problemas do reino animal. O reino animal, como o reino humano, é um reino caído. Se encontraram aqui na Terra, porque assim podem se entender. Um sabe muito bem o que o outro necessita. Tanto assim que o reino animal, muito espontaneamente, serve ao reino humano. Muito mais do que poderia servir. E o reino humano conhece também as necessidades do reino animal. São dois reinos caídos. e que precisam se ajudar mutuamente, precisam colaborar mutuamente para se reerguerem, para serem resgatados. E isto de um animal comer o outro, isto faz parte da queda que o reino teve. E faz parte da nossa queda comer carne de cadáveres, comer carne de animais mortos. Isso faz parte da nossa queda. Porque o reino vegetal e o reino mineral trouxeram todos os elementos para alimentarem o reino humano. Não precisaria que o reino animal se ocupasse disto. O reino animal está aqui para desenvolver a alma e não para servir de alimento para qualquer outro ser. E se eles se alimentam uns dos outros, isto faz parte da queda do reino, que precisa ser resgatado. E uma pessoa diz que não sabia que a data da morte é opcional. Em certos casos é. Há seres que encarnam e que têm mais que uma data para desencarnar. E esta data é escolhida segundo o que o ser está desenvolvendo, segundo a necessidade do ser permanecer aqui para algum serviço ou para o próprio desenvolvimento dele. A maioria tem a data fixa, mas muitos têm a data opcional. E uma pessoa está perguntando se existe uma civilização intraterrena física. Não, nenhuma. Todas estão nos planos sutis do planeta. Todas são nos níveis sutis. E uma pessoa pergunta se centro intraterreno e centro planetário é a mesma coisa. Não, não é. O centro planetário é um condutor de energias cósmicas para a vida do planeta. Então são centros planetários, os sete que nós conhecemos. E eles conduzem as energias cósmicas para a vida do planeta. Centro intraterreno é outra coisa. Centro intraterreno é um prolongamento dos centros planetários nos níveis internos da Terra. Os centros intraterrenos abrigam civilizações, abrigam humanidades e intermediam a vida da Terra com a vida extraterrestre. Então, nos centros intraterrenos, há seres como nós, humanos, mais evoluídos e que têm este trabalho. O centro planetário é um condutor de energias cósmicas, isso está claro, né? Eles se prolongam nos centros intraterrenos. Maiores explicações sobre isso estão na página 64 do Glossário Esotérico. Ali tem todos os tipos de centro que existem no planeta. E é muito importante nós estarmos bem informados destas coisas, porque é só nós tendo contato com civilizações, com humanidades, com centros mais evoluídos, é que nós evoluímos. Nós precisamos ter conhecimento de coisas ocultas do planeta Terra para podermos evoluir, para podermos nos liberar desta excessiva concentração nas coisas materiais, que devem ser também cuidadas, mas que não devem ocupar todo o nosso ser. Então, uma forma do nosso ser se ampliar, se alargar, ver mais, é nós começarmos a entrar em contato com as coisas do planeta e que não são visíveis, que não são explícitas e que não são conhecidas. E se quando invocamos a energia de cura através de um centro planetário, estaríamos então protegidos das interferências dos seres hostis? Se nós nos dirigimos a um centro planetário, tem que haver uma comunicação e a nosso apelo ser conduzido para um centro intraterreno, porque o centro planetário está para assuntos do planeta. Mas como tudo isto é uma rede, se nós quisermos estar mais diretamente em contato, então nos vamos dirigindo à cura dos centros intraterrenos, a energia de cura através dos centros intraterrenos. E nós sabemos que em vários centros intraterrenos há grandes curadores. Grandes curadores são redes de energia de cura, guiadas e energizadas por grandes entidades de cura, como o Padre Pio. E as pessoas estão perguntando se estas forças negativas das quais estávamos falando, se elas podem encarnar. Se as formas, pensamentos que nós encontramos são por elas controladas. Nós estávamos dizendo que as forças hostis em si não são seres. As forças hostis são aquelas forças que no início se rebelaram para fazer por conta própria. Ou são forças que não conseguiram se desenvolver. Elas são de dois tipos. São forças já limitadas em princípio. Então estas forças não podem encarnar, porque elas não têm alma. Elas não têm mônada. Elas são forças. Então não podem encarnar. O que elas podem é influir sobre uma pessoa. Ou, se a pessoa se abre demais, ela consegue impossessar a pessoa, mas não encarnar, porque ela não tem alma para encarnar. Agora, se as formas, pensamentos são diferentes destes seres, sim, as formas, pensamentos são outra coisa. Quando nós emitimos um pensamento, nós criamos uma forma. Os autores das formas pensamento somos nós. Então, se nós criamos uma forma pensamento de intriga, esta forma intrigante começa a influenciar as outras pessoas. Ela não encarna, ela é uma forma criada por nós. Nem toda forma pensamento é negativa. As formas da humanidade, em geral, são negativas. Agora, há entidades, há membros da hierarquia planetária, ou há seres humanos conscientes do trabalho que se pode fazer com o pensamento, que emitem formas pensamentos positivas. Tudo o que eles pensam, todo o trabalho da sua mente, está criando formas. As formas pensamentos não são eternas. As formas pensamentos são temporárias. Elas duram o quanto foi forte o pensamento. Então, se um membro da hierarquia cria uma forma pensamento, ela pode durar séculos. Se nós criamos uma forma pensamento, ela pode durar momentos, dias, meses ou anos. Depende da força com que aquilo é criado. Quando uma forma pensamento é criada, se ela é negativa, ela pode ser controlada por uma força hostil. Então a força hostil pode conduzi-la, pode pegar esta forma pensamento e levar para a mente de uma pessoa. Assim como uma forma pensamento muito positiva pode ser alimentada, energizada, ter a vida prolongada por um pensamento da hierarquia, por um pensamento de uma entidade. Então há certas formas, pensamentos que perduram, dependendo de quem as criou ou dependendo de quem as alimenta. Isto é um trabalho com o pensamento. Isto são trabalhos que a humanidade da superfície já podia ter conscientizado. E há pessoas que já têm uma mente forte e controlada que pode trabalhar neste sentido. Mas não se insiste muito nesta tarefa, porque é muito fácil confundir isto com magia negra. Então é bom que cada um seja inspirado pelo próprio ser interior a fazer este trabalho quando ele tem que fazer. E não que a gente fique estimulando, porque os mais fracos podem usar estas informações para fazer magia negra com o próprio pensamento. Então são coisas que se sabe assim por alto e que depois a gente precisa aprender a administrá-las no nosso dia a dia mental. Uma pessoa está tendo necessidade de apelar diretamente para alguma força que ajude na liberação de certas coisas. Então, esta pessoa pode ler alguns livros sobre os centros planetários e lá ela encontrará nomes de hierarquias, nomes de entidades que se dedicam a este trabalho junto à humanidade. E aí, se ela encontrar esses nomes e se ela achar que esses nomes correspondem ao que ela está buscando, ela pode usar este nome. E ela pergunta se o mantra "Dá-me luz para ver e amor para distribuir", que objetivo tem isto? O objetivo já está no próprio mantra. Este mantra foi passado em um momento em que nós estávamos trabalhando o parar de pedir. Era aquela fita dos raios que nos diz parar de pedir, porque Deus sabe o que faz. E naquele momento, alguém disse: mas e se eu necessitar de alguma coisa? Digo, bom, no parar de pedir, você, antes de parar de pedir, você está nesse estágio de pedir luz para ver e amor para distribuir. Porque se você tiver luz para ver e amor para distribuir, em seguida você pode parar de pedir, porque não lhe falta mais nada. Então é um mantra que diz respeito a esta etapa do trabalho. E como percebemos se estamos firmes na nossa opção para que possamos estar imunes a certas forças hostis? Como perceber se o contato que nos chega é evolutivo ou não? Nós sabemos se é evolutivo ou não através do coração e através da intuição. Então se pede ao coração que ele se expresse, que ele se exprima. Coração, esta área aqui, não? Que a gente sente aberta para aquilo que é positivo. No corpo físico, isto se sente etericamente muito aqui. Então, esta área se abrindo, começa a nos esclarecer. E depois, o coração nos conduz para a intuição. Aí, na intuição, nós estamos não exatamente com um campo mais amplo, mas com a intuição estamos mais livres das formas físicas, estamos mais livres daquilo que são os nossos movimentos físicos positivos. Mas coração e intuição reunidos são imbatíveis, no sentido de nos informar. Então, antes de se ficar elucubrando muito sobre um assunto, coloque para o coração. Espere pela intuição, porque ficará tudo muito mais claro do que vocês esperavam. E aqui uma pessoa disse que ela tem tantas coisas a superar e que ela está suportando porque participa do coral e porque trabalha regularmente na nossa única casa de serviço. E que apesar da crise que ela passa, ela, através do coral e da casa de serviço, ela tem conseguido se conduzir, se manter e se desenvolver. Nisto, ela está com uma dúvida. E se de repente eu não aguentar mais? Quer dizer que o coral e a casa de serviço não são Deus, né? Evidentemente. Então, ela está se servindo disso, mas ela está na dúvida. Como eu faço se de repente eu não aguentar mais? As nossas crises são todas feitas sob medida para nós. Não existe nenhuma crise que a gente não possa suportar. É que a nossa mente coloca tanto peso sobre as crises, tantos comentários, que aí elas ficam mais pesadas, mas não como elas eram originalmente. Porque cada crise nossa vem para nós nos desenvolvermos. Então, cada crise, seja qualquer tipo de crise, ela vem sob medida. Então, não existe nenhum de nós que não possa suportar as próprias crises. É que a mente começa a florear, a mente começa a elucubrar, colocar mais peso sobre a situação. porque a crise em si só traz evolução. Então, se você cantar no coral e se dedicar à casa do serviço, se você não pensar na crise, quando você olhar, ela já está transcendida. E uma pessoa diz: a opção eu já fiz de servir. E agora? Agora você vai servir. Não fique só na opção. Ontem, durante a partilha, tive uma rápida visão. Era uma árvore toda iluminada, sem raízes, e esta árvore se desintegrou e desapareceu, e restou apenas um imenso mar. Então, isto é uma vida representada pela árvore. Isto é uma vida que está se integrando na vida única, bem conscientemente. Então ficou só o mar, ficou só a vida única. E esta mesma pessoa pergunta: ao que posso atribuir o desconforto e as dores físicas? A presença de forças involutivas? Não, não demos tanta importância às forças involutivas. O desconforto e muitas das dores físicas que temos são falta de fluência da energia da alma sobre os corpos. Tudo no campo da cura depende da energia da alma. É a alma que cura. Então, dores e desconfortos, isto tudo tem, em princípio, a falta da fluência da energia da alma sobre os corpos como causa. Então é claro que nós vamos cuidar dos desconfortos e das dores por diferentes caminhos, mas sabendo que o que falta ali é a alma fluir. Então vocês façam tudo o que tiverem de fazer, mas não esqueçam de deixar a alma fluir. Deixar a alma fluir é não ter pensamentos contrários aos pensamentos de amor da alma. Cada pensamento contrário à lei do amor impede que a energia da alma flua. Aí começam os desconfortos que têm muitas causas, como nós sabemos, mas que nenhuma é a verdadeira. A verdadeira é essa, é que a alma não está podendo fluir.